assunto agora é educação. Em um ranking que mede o desempenho dos alunos das escolas no Enem 2015. Nós tivemos a listagem dos 102 melhores colégios do país. E segundo o levantamento aqui, que teve a colaboração do Henrique Bueno, chama a atenção o fato de Campinas ter 4 instituições apenas ranqueadas. Então a gente tem o Colégio Porto Seguro de Valinhos, que está na posição de número 30, o Colégio Etapa de Valinhos, na posição 47, o Progresso de Campinas, na 57, a Escola Comunitária de Campinas, na posição de número 101. Sobre este assunto, eu falo com a professora Ângela Soligo para a gente comentar. Ela é da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas. Olá, professora, uma boa tarde.
Boa tarde, você é tudo.
A gente aqui achou que Campinas teria um número maior de escolas. A nossa sensação está errada, professora?
Então, a gente sempre espera que as escolas da região tenham um bom desempenho. Campinas é uma região rica, é uma região com uma boa diversidade de opções de escola, mas esse resultado, de alguma maneira, nos faz acender uma luzinha amarela, né? Quer dizer, o que falta... O que pode ser feito para melhorar. Agora, antes disso, a gente precisa pensar que esses resultados, eles são resultados sempre relativos, não é? E esses rankings também, eles são extremamente relativos, né? A gente precisa pensar antes se é uma prova nacional de caráter geral que vai indicar o que é uma boa escola e o que não é uma boa escola, né? Eu, pessoalmente, acredito que não é uma prova com esse caráter que vai dizer o que é uma boa escola e o que não é uma boa escola, né? Quer dizer, em geral, essas grandes provas, elas só mostram um perfil geral do que acontece no caso do Enem, o ensino médio brasileiro. Mas é um perfil geral, que é marcado por desigualdade socioeconômica, por desigualdades regionais, né, por desigualdade relativa ao público-privado. Então, é muito difícil você ter esses resultados como um bom indicador. Tá?
Entendo. Essa questão também da avaliação, eles dizem que são, tem uma redação, depois são outras 180 perguntas com alternativas. São 4 áreas de conhecimento, né? Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E aí também vai esse questionamento. Uma única prova, escolhendo essas 4 áreas de conhecimento, ou que seriam outras, enfim, então não seria suficiente para avaliar de uma maneira geral uma escola. Pode analisar o momento em que este aluno está ali desenvolvendo a prova, imagino. É isso que a senhora está querendo pontuar? Porque existiriam, então, muitos outros fatores necessários para avaliação, para chegar a uma afirmação assim?
É isso, quer dizer, é uma única prova que tenta abarcar um conjunto grande de conhecimentos, né? Tem a redação, mas as outras são questões fechadas. Quer dizer, é suficiente para pensar o que é uma boa escola? Não é suficiente, né? Também pensar o que caracteriza de uma boa escola é como é que ela responde as demandas, as necessidades e as características da região em que ela está inserida, né? Então, o conceito de bom, de ruim, ele é relativo à realidade concreta, né? Uma coisa é você ter uma escola localizada numa região privilegiada, com alunos de classe social privilegiada, né? Que tem acesso à cultura mais geral, amplamente, cinema, teatro, museu, viagem, computador, biblioteca. E outra coisa é você ter uma escola, às vezes, numa região de periferia, né, que tem uma estrutura que não é tão boa, que recebe uma população com mais dificuldades, que não tem acesso a essa cultura mais geral. Às vezes você está falando de... tem cidades que não tem nem cinema, né? Então, veja, é muito desigual. Essa escola, às vezes, que está situada numa região cheia de dificuldades, consegue responder bem e consegue fazer um bom trabalho, né?
Mas, diante da realidade.
Mas, comparada com uma outra, ainda não é boa, porque ela não dá conta dessa desigualdade, né? Então, assim, essa prova, no fundo, ela diz muito pouco sobre a qualidade das escolas, né? Quando a gente vai pensar na qualidade das escolas, a gente precisa pensar, por exemplo, qual é o salário dos seus professores, né? Quantas horas os seus professores trabalham por dia, por semana? Quanto tempo eles têm para estudar? Qual é a sua qualificação? Qual é a estrutura da escola? A que população ela atende? Quais são as experiências de formação mais amplas que ela oferece? Tudo isso caracteriza também uma boa escola. E não se o seu aluno vai bem ou mal numa prova. Até porque existem escolas que no terceiro ano do ensino médio começam a treinar os seus alunos para responderem à prova do Enem. Isso é uma boa escola? Não,
e
né?
Cadê a proposta de ensino, de mudanças, né? De acordo com a realidade de cada escola, de cada comunidade? A gente tem o relato também de muitos ouvintes, pessoas, até a sensação de ouvintes que comentam com a gente como a realidade mudou dentro das escolas, na relação com os professores, aluno-professor, né? Como mudou, por conta até do acesso à informação e tecnologia, ou como algumas regiões não têm acesso nenhum, né? E ficam isoladas também. Então, é um país, a gente quando fala assim, é um país grande de diversidade, que precisaria ser melhor cuidado mesmo, né, professora? E aí entra essa questão. Seria o Ministério mais interessante que ele propusesse outras iniciativas, não só ter essa prova do Enem? E quais, por exemplo, a gente poderia citar que seriam boas para a educação, professora?
Então, veja, eu acho que nós passamos muito tempo e continuamos fazendo isso, né? Olhando para a qualidade da educação por meio de processos de avaliação, de prova, né? Na verdade, a gente precisaria começar a olhar, de fato, para quais condições tornam uma escola boa e o que é ser uma escola boa, né? Então, acho que qualquer ministério responsável teria que começar... né, ou recomeçar, ou continuar dialogando com os professores, as professoras, com gestores escolares e com a comunidade para tentar construir um projeto que fosse, de fato, um projeto coletivo, um projeto da sociedade e um projeto que atendesse e observasse essas mudanças na sociedade, né? E essas demandas, quer dizer, não é a prova que vai dar conta de tudo isso, né? E também não é uma proposta de reforma jogada de cima para baixo sem dialogar com ninguém, que é o que nós estamos vendo agora, né? É preciso diálogo com a sociedade e com os atores da escola para poder construir um projeto diferente.
Precisa de diálogo, de comunicação.
Diálogo é a palavra-chave. Diálogo com quem? Com professores, com gestores escolares e com a comunidade. É assim que você vai gerar uma outra proposta, que seja uma proposta que de fato leve em conta todas as necessidades desse lugar chamado escola.
Correto. Professor, obrigada pela sua entrevista e as considerações aqui na CBN. Uma boa tarde.
Aos ordens.
Eu falei com a professora da Faculdade de Educação da Unicamp. professora Ângela Soligo, ela comentando sobre esta prova do Enem, os resultados que classificam o desempenho das escolas através da prova que os alunos realizam, uma redação e 180 perguntas. Para a professora, é insuficiente a prova do Enem para analisar a qualidade de uma escola, até porque as realidades são distintas e o aluno jovem, quando chega para a escola, ele carrega ou não uma série de características que definem o desempenho em aula, o desempenho na prova, e o que ela quer é proposta para a educação. Diálogo, de baixo para cima, para poder mudar de fato o que se está fazendo em termos de projeto educacional.